Ele queria saber tudo o que estava acontecendo durante todo o jogo. E aí ele me chamava e eu fazia essa tradução para ele.
Neste sábado, a TV Aratu vai transmitir pela Copa do Nordeste o clássico Fortaleza e Bahia, válido pela 7ª rodada da competição regional. Quando a bola rolar, uma importante vitória acontecerá, só que fora de campo. O Tricolor vai utilizar as redes sociais para transmitir em libras os comentários detalhados da partida. Como se fosse um título do clube de coração, Marcos vibra com a possibilidade de acompanhar o jogo com acessibilidade em libras. A alegria é ainda maior ao saber que o Bahia foi o primeiro clube do Brasil a colocar em prática a ação inclusiva e acessível.
Eu tô muito feliz pela acessibilidade, por esse espaço.
Sim, começando agora direto dos estúdios virtuais, Dom Diego Armando Maradona, mais um.
Vamos fazer mais um.
Mais um. Bahia.
Mais um. Você é Bahia lá. Mais um programa.
Esse áudio vai ter que entrar, hein?
Vai entrar, mais um podcast do Armário da Bola. Hoje a gente vai falar de algo que é muito importante pra gente aqui no podcast e parece sempre engatinhar no Brasil, mas tem gente que faz correr, que é a função social do futebol. E para isso a gente vai usar o Bahia como gancho, o clube que mais se destaca nesse quesito do Brasil nos últimos anos. A gente recebe aqui um convidado especialíssimo diretamente de Salvador, o Vinícius Nascimento, nosso querido Vini, que participou 2 semanas atrás via áudio do Zap para falar do Lobo Guerra. Ele agora está aqui com a gente o programa todo para conversar sobre esse tema. O homem entende tudo de Bahia, entende tudo da Bahia e entende tudo de fora da Bahia também. E
ele entende tudo sobre o universo inteiro. Ele é um ser onisciente.
E vai estar aqui para destilar esse conhecimento com a gente no Armário da Bola. Meu nome é Gustavo Angeléias e eu estou aqui, como sempre, com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, seu boa noite.
Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu fiz ao contrário. Todos vocês que estão aqui chegando com a gente, alô você, ouvinte, ouvinta, telespectador, telespectadora. Boa tarde, Hebe, boa tarde, auditório. Estamos aqui chegando com mais um episódio envolvente do Armário da Bola. Eu acho que esse é o episódio mais Armário da Bola de todos, né? Desde o começo aqui, a gente sempre tentou puxar o futebol para esse lado histórico, social, cultural, político, né? A gente aqui fala muito sobre campo e bola, a gente fala sobre golaços e grandes momentos e títulos, mas a gente quer mais ainda falar sobre o futebol como veículo de inclusão, de história e de tudo isso. E hoje a gente vai trazer um exemplo único aqui no Brasil, né? O Bahia, com o Núcleo de Ações Afirmativas, o NAA, se tornou há alguns anos um pioneiro, né? Eu ia falar benchmark, mas é uma palavra colonizadinha pra caralho.
Um exemplo.
Um exemplo, né? Aqui no Brasil, um clube realmente pioneiro na inclusão da sua torcida no dia a dia, na vida do clube, na história do clube, no futuro do clube também, né? E para isso a gente traz aqui o nosso grande Vini, é um moleque muito querido, que a gente gosta muito e que entende muito do assunto.
Ele veio lá do Fuerte Bomba, grupo aí.
Fica um abraço para
todo mundo que... Fuerte abraço a todos. A gente, semana passada, completou um ano de Armário da Bola, amigo. Fizemos aniversário. E a gente devia ter falado no programa da semana passada do Tottenham, mas esqueceu
porque a gente não queria agorar e a gente não quis falar antes da hora. Parabéns antes da hora, dá azar. A gente esperou o episódio de hoje, que estamos aqui completando um aninho de vida.
A gente agradece todo mundo que ouve a gente desde o começo, quem chegou no meio do caminho, quem ajuda a gente.
Quem ainda vai chegar, a gente agradece também.
Quem ainda vai chegar, porra, tá sendo maneiro demais o nosso programa. É um filho da pandemia, né? No comecinho
ali.
Cara,
tu falou filho
da quarentena.
Eu ocupei a palavra, eu tomei um susto aqui que eu quase caí no chão, moleque.
A gente começou ali quando achava que a pandemia, que a quarentena ia durar uns 3, 4 meses no máximo. Estamos aí um ano depois, tão confinado quanto ou mais. mas é isso, né? É curioso que a gente está comemorando isso no programa mais armado da bola possível, que a gente vai mais defender nossa visão de futebol. É, e justamente nesse programa a gente comemora um ano de Armário da Bola, de um projeto que a gente tem muito orgulho e a gente se empolga muito de fazer. E é, mais uma vez, o que a gente sempre fala, nossa demonstração de amor pelo futebol. A gente ama demais isso e a gente quer mais gente que ama o futebol tanto quanto a gente para vir conversar com a gente. Vem conversar com a gente, vem falar sobre esses temas, vem puxar nossa orelha quando a gente errar, vem acrescentar coisas que a gente esqueceu. A gente está sempre disponível para conversar com todo mundo. O Armário da Bola, o podcast é o começo da conversa e depois a gente segue em tudo quanto é lugar que a gente conseguir.
Então segue a gente nas redes sociais. É, estamos aí no Twitter, no Instagram, no Facebook,
no TikTok,
no YouTube, na Twitch. Calma, no TikTok, na Twitch. Estamos em tudo, estamos em todas. A gente está aí, segue a gente, @ Armário da Bola. Estamos online roteando aí, esperando vocês. Segue nós, que a gente gosta muito de trocar ideia, então segue a gente, comenta, manda uma mensagem, manda um tweet.
E se você quiser ajudar a gente financeiramente, você pode entrar em picpay.me/ramaradabola e se tornar parte da nossa comissão técnica. Lá tem os planos de apoio explicadinhos para você nos ajudar com o seu suado dinheirinho, se você achar que vale a pena.
E se você não puder colaborar também, só um RT, botar no teu stories lá, qualquer coisa que você puder fazer para só ajudar a gente a divulgar, já é muito valioso.
Já é muito valioso. E vamos pra vinheta.
Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra.
Vidro de vidro?
Vidro. Sabia não?
Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando.
E hoje a gente tá recebendo aqui no conglomerado virtual do Armário da Bola, nosso amigo Vinícius Nascimento, jornalista lá no Correio da Bahia e torcedor do Bahia, clube que leva o nome do estado. Vini, se apresenta aí aos ouvintes do Armário da Bola que não tiveram o prazer de te conhecer e vão ter nos próximos minutos aí.
Valeu, Guga, valeu, Chico. Bom, sou Vinícius Nascimento, sou repórter aqui do Correio, nascido, criado e vivido em Salvador e torcedor do Bahia. Quando entrei no jornalismo, foi querendo trabalhar com futebol e trabalhei por uma época no próprio Correio como repórter, cobrindo Vitória, inclusive era setorista do Vitória. Mas agora voltei para a cidade e tal, e de projeto hoje o que eu tenho é um blog que eu escrevo as coisas que eu penso e que eu gosto de ver. E é isso, prazer imenso estar aqui no Armário da Bola, já estive aqui semana passada falando sobre o nosso querido Lobo Guerra, e agora vamos falar um pouquinho sobre o NAA, essa iniciativa do clube.
Antes da gente entrar nas atualidades aí do Bahia, no núcleo de ações afirmativas e propriamente o tema do nosso programa, eu queria que você desse uma passada rapidinha na história do Bahia, né? A gente tem muitos clubes hoje em dia que renegam as origens, e essa diretoria do Bahia não tá fazendo isso, né? O Bahia sempre teve mais ligado à parte popular, às camadas mais populares, né? Do Salvador e da Bahia. Como é que é isso aí?
Então, o Bahia, na verdade, ele foi fundado em 31. Não tem essa história romântica. É um clube que, de fato, ele era aberto para negros e tal. Sempre quis profissionalismo, etc. O Bahia é um clube jovem, fez 90 anos agora. Mas foi fundado por aristocratas, que eram ex-jogadores do antigo Clube Baiano de Tênis e da Associação Atlética da Bahia. São dois clubes que, um é na Graça, outro na Barra, que até hoje são bairros bem de classe alta aqui de Salvador. Então o Bahia nasceu dessa burguesia bem nascida. Como o clube, logo de cara, no primeiro ano foi campeão baiano, e aos poucos foi vencendo títulos, o Vitória só foi se profissionalizar e focar no futebol dos anos 60 para frente, o Bahia achou um espaço muito tranquilo para criar uma hegemonia no futebol aqui da Bahia. E em 59 foi campeão brasileiro, etc. Então isso acabou cativando as pessoas daqui e o Bahia logo se tornou o clube mais vencedor do estado e foi penetrando nas camadas populares. Era algo natural, o time mais vencedor acaba conquistando mais pessoas. O Bahia teve uma série de sequências de títulos muito grande, até hoje a maior sequência de títulos estaduais é do Bahia, foi nos anos 70, de 72 a 79, o Bahia foi heptacampeão baiano. Meu TCC é sobre isso, sobre um dos quatro jogadores que foram heptacampeões baianos, Baiaco, o jogador que mais vestiu a camisa do Bahia. Meu TCC é sobre isso, um livro sobre ele. E tudo isso acabou, o Bahia acabou aproveitando muito bem as épocas, né? A gente está falando aqui de anos 70. Anos 70, o futebol se popularizando, se massificando, os estádios crescendo por conta do projeto da ditadura militar na época. Então, o clube foi inchando e crescendo. Naturalmente, se tornou popular, assim como o futebol se tornou popular. O ápice do Bahia foi nesse recorte, então. Da fundação, de 31 a 58, já dominando o futebol do estado. Em 59, é campeão brasileiro, foi o primeiro campeão brasileiro, o primeiro clube brasileiro, o primeiro clube a representar o Brasil na Libertadores. E de 59 até os anos 70, veio esse recorde de não conseguir repetir o feito de ser campeão brasileiro. Chegou a perder uma outra final para o Santos, salvo engano. O próprio Santos que ganhou em 59, mas não conseguiu repetir isso. Até chegar em 70, essa hegemonia estadual foi a maior sequência do clube. E em 88 voltou a ser campeão brasileiro. Ganhou a Copa União, ganhou do Inter e tal, uma série de jogos marcantes, como o jogo contra o Fluminense, que 120 mil pessoas registradas no Borderô estavam na Fonte Nova, e acredita-se que...
120 no Borderô, no mínimo 150, 160, né?
Não, meu avô levou meu pai e meus tios, meu pai tinha 12 anos, e aí meu pai conta que... Meu avô já é falecido, mas meu pai conta que saiu meu avô de lá de Simões Filho, que é uma cidade próxima onde a gente morava, um carro abarrotado de menino, chegou lá e aí ele ficava juntando assim pra não perder a quantidade de guri que tava junto com ele. E foi um jogo louco, assim, ninguém viu nada, ninguém conseguia enxergar direito, né, porque o estádio tava muito cheio e o estádio de arquibancada, ele tinha isso, né, a disputa por espaço era muito grande, e sempre tava, normalmente enchia. Enfim, foi uma loucura, o Bahia foi campeão brasileiro, bateu na trave em 90, que com um time que muito torcedor que era vivo na época lamenta até hoje ter perdido aquele brasileiro, perdeu a semifinal para o Corinthians e o Bahia teve a melhor campanha daquele brasileiro. O Bahia tinha a vantagem de jogar por dois empates, empatou o primeiro jogo e perdeu o segundo com gol de Neto, o Corinthians acabou sendo campeão, a primeira vez que o Corinthians foi campeão. E essa foi a última grande campanha do Bahia a nível nacional. Nos anos 90 em diante... O clube afundou em uma crise financeira, isso que vocês comentaram das duas famílias que controlavam o clube foi verdade, o Bahia se converteu em clube empresa, se afundou ainda mais em dívidas, bateu na Série C já no século XXI, né? Caiu em 97, jogou a Série B em 97, subiu no tapetão junto com o Fluminense, né? O Fluminense saiu da C para A, no meio desse elevador pegou o Bahia e puxou para jogar João Avelange, mas... Dois anos depois, o Bahia voltou a cair. Fez uma boa campanha em 2001 também, que era um jogo contra o São Caetano. O Bahia precisava ganhar. Silvio Luiz fechou o gol nas oitavas. O São Caetano acabou indo para a final com o Vasco. Mas foi uma campanha que o Bahia foi bem. E o Bahia fortalecido pela Copa do Nordeste, que é uma competição muito importante para os clubes do Nordeste. Vocês podem olhar os recortes. Quando a Copa do Nordeste está forte, tem clube do Nordeste forte em algum ponto. É uma competição que realmente ajuda muito a fortalecer os clubes. Dava certo, é um formato interessante, tem muito clássico, regional, atrai público. Em 2001, a Copa do Nordeste estava liderando a audiência. Acaba funcionando, né? E o grande ato do Bahia foi justamente enquanto não tinha a Copa do Nordeste. Coincidência ou não. O clube caiu, foi para a Série C, bateu na Série C e não apenas bateu, como bateu e ficou. Só subiu um ano depois. No ano que teve também a tragédia da Fonte Nova, em 2007. Isso já nas mãos dos Guimarães, né? A última família que comandou o Bahia.
Eu queria que você entrasse um pouquinho nessa discussão aí das famílias, né? Que esse novo momento do Bahia, ele vem justamente quando conseguem quebrar essa dinâmica de variação de poder entre famílias muito ricas, né?
Isso, exato. A família dos Guimarães, Marcelo Guimarães pai, que a gente chama ele de Tiririca, porque é muito parecido. Tiririca é muito parecido com ele. Aí ele foi presidente do Bahia nos anos 90, no início dos anos 2000, e Marcelo Guimarães filho foi presidente do Bahia entre, se eu não me engano, e aí a minha memória pode estar me traindo, de 2009 a 2013. As eleições do Bahia eram eleições indiretas, só quem votava eram os sócios, os sócios conselheiros, na verdade. E para você ser sócio era muito difícil, para você ser conselheiro mais ainda. Então, era muito tranquilo para que as famílias que dirigiam o clube controlassem essas eleições. Era muito pouco transparente e tudo mais.
É, eu acho que esse é um ponto até interessante, né? Assim, esse processo que rolou no final dos anos 10 ali, né? No meio dos anos 10, que quebrou essa hegemonia, essa dualidade das famílias aí, não só democratizou o clube, mas democratizou, né, na gestão, mas democratizou no acesso a esse processo político, né? Eu acho que tá muito ligado essa questão de ser um clube mais democrático, eleitoral, com esse fato de ser um clube mais democrático social, né?
É, mas acabou que foi nasceu o contrário, né? O Bahia se tornou um clube democrático por conta da intervenção que houve em 2013, Marcelo Guimarães Filho foi deposto, aí teve a primeira eleição do clube e aí se abriu para os sócios. O grande trunfo desse processo de abertura do Bahia foi a abertura para o sócio. A joia que a gente chamava, né, a joia para você se tornar sócio antes era muito cara. E nesse processo colocaram a joia a R$10. E aí em 2013 mesmo, o Bahia teve a sua primeira eleição aberta e Fernando Schmidt foi eleito. Fernando Schmidt já foi ministro de Lula, já teve uma série de cargos políticos. Já tinha sido presidente do Bahia, ele foi o presidente do heptacampeonato estadual, faleceu ano passado. É uma pessoa muito querida, inclusive, adorava ele. Um cara fofo, assim, um velho fofo. A gente boa demais. Conversar com ele era agradável.
É, não, e a gente fazendo a pesquisa para a pauta aqui, eu acho que essa é uma ligação muito pertinente, né? Quando o clube se abre, ele se abre para participação no processo de escolha de quem vai liderar o clube, ele se abre também para... como instituição, né?
Ele se abre para ideias. Ele se abre para ideias, sim, na verdade. A possibilidade de você escolher pessoas. Então, o clube se abriu para novas ideias. Por exemplo, eu não via ações como essa na gestão de Marcelo Santana, na gestão do próprio Schmidt. Tudo isso acaba sendo um produto do meio. O futebol é um produto do meio. O Bahia encontrou essa oportunidade já na gestão de Belintani. Que também foi secretário, ele foi secretário da gestão de Assis Neto, secretário de Educação e secretário de Cultura, e o Bahia já estava vivendo uma situação mais estável, porque o clube conseguiu se estabilizar, chegou a cair em 2014 até, voltou para bateu e ficou na Série B, voltou e conseguiu se estabilizar. Então, o NAA foi um produto de todo o contexto social, que já estava mais aberto, já pedia mais que o futebol se pautasse e pautasse situações desse tipo. A sociedade como um todo já estava mais aberta para ouvir isso, e com isso eu não quero dizer que o Brasil está mil maravilhas, não, mas já existem possibilidades de você tentar ser humano e de usar o futebol para causas que são humanitárias, no final das contas. O Bahia, nunca vi o Bahia levantando nenhuma bandeira política, e nem tem que ser assim, mas são causas estritamente humanitárias. O NAA começou com ação em relação ao direito da liberdade religiosa, depois com as mulheres, com os negros e etc. E assim foi se desenvolvendo.
O Gustavo estava comentando até isso comigo quando a gente estava organizando aqui a pauta, o Gustavo estava comentando isso comigo, né?
É, aqui eu não sabia que o Belintani ele tinha sido secretário do ACM Neto, né? Que não tem como ser mais de centro do que o ACM Neto, que é do DEM. Hoje, inclusive, no momento da gravação, ele está se pendiando cada vez mais para o bolsonarismo, inclusive.
O ACM, não o
Belintani. O ACM, mas o ponto é que essas ações do Bahia não estão ligadas necessariamente à esquerda, né? Mas é que no Brasil, você ser razoável virou algo da esquerda. É meio que isso que o Bahia faz. São políticas de razoabilidade, de inclusão das pessoas, não é das pessoas de esquerda, é para todo mundo, os negros de qualquer lugar, os ídolos do Bahia, e aí fazer esse tipo de coisa, entendendo o lugar do clube na sociedade, né?
Sim, o lugar do clube era uma demanda que o Bahia tinha, e isso acabou fazendo com que o clube fosse até mais visto. Muita gente criou um certo afeto pro Bahia por essa coragem que o clube teve de se posicionar.
Pô, pelo Brasil inteiro, né?
Nesse podcast tem dois membros,
então,
inclusive.
O clube teve coragem de se posicionar e acabou atraindo muitos olhares, acabou sendo reconhecido. Isso acaba, inclusive, impactando no futebol, porque isso, de uma maneira ou outra, atrai patrocínios, atrai olhares, atrai, enfim, atrai coisas que podem ser benéficas para o clube no campo também. Mas se a galera gosta muito de vomitar que não é só futebol, que o futebol não se resume às quatro linhas, eu acho que os clubes de futebol precisam sim se posicionar, colocar a cara a tapa e ajudar as coisas. Não se posicionando politicamente nem nada assim, mas posicionando com causas que são basicamente sociais mesmo. Que, querendo ou não, aqui no Brasil acabaram sendo identificadas como pautas de esquerda.
E o posicionamento também é consistente, porque não é o posicionamento só por posicionar. A gente está gravando isso na semana do aniversário do golpe militar e a gente viu muito clube se posicionando de uma maneira que não é... Não é
insossa, né?
É insossa. Nem falar, só falar democracia sempre e não falar que houve uma ditadura. Não fazer algo... De fato, e o Bahia tem isso, que é o núcleo de ações afirmativas, que, só contextualizando, para quem não conhece, o Belintani, né, que a gente falou, que é o Guilherme Belintani, que é um empresário, ele era secretário do ACM Neto, ele decidiu se afastar do trabalho na Prefeitura de Salvador, isso tudo a gente pegou de uma matéria do El País de 2018, para concorrer à presidência do Bahia. E quando ele assumiu, logo ele colocou, ele institucionalizou a criação desse NAA, que é o Núcleo de Ações Afirmativas, que faz todas essas ações que a gente vai comentar aqui, né? Isso foi meio que uma cobrança dos sócios, né? Isso era algo que era uma demanda dos sócios de uma integração maior do clube na identidade do Estado. E tem até uma fala nessa matéria do El País, do Belintani, que ele fala: o Bahia representa muito da identidade cultural e social do nosso estado. Por isso, temos a obrigação de nos posicionar, frear extremismos e apoiar causas que vão além do campo de jogo. E aí começa a criação dessas ações, né? Muita coisa de associadas à raça, a religiões de matriz africana, coisas que são muito caras pro povo de Salvador, né? Que é a cidade com mais negros fora da África é Salvador, uma cidade muito ligada a esse tipo de cultura, né?
Sim, é isso. Claro que acabou enfrentando, todas essas ações acabaram enfrentando resistência, principalmente no momento que a bola não entrava. E principalmente do ano passado para cá, ano passado o Bahia teve um
isso
ano...
Isso é importante.
O ano passado o Bahia teve um ano muito complicado mesmo, que... Começou no segundo turno do brasileiro e ainda não acabou. O Bahia ainda vive um eterno 2020, está tentando se modificar. E um dos bodes expiatórios para essa insatisfação da torcida foi justamente o núcleo de ações afirmativas, que inclusive acabou se escondendo um pouco nesse momento em que o clube estava passando por turbulência. Retornou essa semana, inclusive, a gente... Comentando nos bastidores, o Bahia vai fazer transmissão do jogo com a possibilidade de Libras, né? Agora, para as pessoas que são surdas e poderem acompanhar o jogo e ter uma narração para as pessoas surdas. Mas eu, por exemplo, sinceramente não lembro de, no ano passado, o Bahia fazer nenhuma campanha que foi mais contundente. Em 2019 foi quando vieram as campanhas mais fortes. Começou com a campanha de demarcação de terras indígenas. Teve o Dedo na Ferida, que foi uma campanha que o clube fez dando palestras para empresas, fez uma auditoria interna em relação à contratação de pessoas negras, de mulheres, de pessoas trans, inclusive, e deu palestras, né, de consultoria para empresas daqui de Salvador que pudessem fazer mesmo, palestras para a imprensa. Foi uma campanha bem contundente. Mas eu realmente em 2020 não lembro de nada assim tão forte. O clube acabou estagnando, recebeu muitas críticas por isso. E mais recentemente teve uma crítica também, foi uma das grandes crises que Belintani enfrentou, que foi uma declaração que ele deu após ser perguntado sobre a possível contratação de Jean. Jeanzinho foi formado no Bahia, foi revelado no Bahia. Paulo Goleiro. E teve a acusação de agressão pela esposa dele, Milena. Isso foi no final de 2019. E Jean, nessa coisa de janela de transferências, nome é ventilado aqui, nome é ventilado acolá. E o presidente do Atlético Goianiense disse que Jean estava voltando para o Bahia e por isso não ia conseguir a renovação dele. E Belintani foi perguntado isso na coletiva que ele deu, a única coletiva que ele deu esse ano. Ano passado ele ficou muito sumido nessa relação, ele preferiu se preservar. E nessa coletiva ele acabou falando que aquela conversa de que não, a gente não pode julgar ninguém, eu entendo que houve um erro, etc, etc. E no final das contas não confirmou nem negou e acabou preferindo se omitir. Então, boa parte da torcida falou que, bom, então fecha o NA. Porque não faz sentido o clube se posicionar da maneira que se posiciona e na hora de uma situação embaraçosa como essa, o clube não ter coragem de se posicionar, de falar algo que fosse simples. Não, Jean ainda é ativo do Bahia, o Bahia tem 30% dele, Jean tem uma história aqui, ele é um ativo do Bahia, mas não, o clube não está negociando e pronto, encerrava um ponto final. E a interrogação foi algo que incomodou bastante e foi uma das crises assim que o NA enfrentou. Além de apanhar muito quando a bola não entra, acabou tendo essa situação mais recente.
Isso é uma questão bem, bem, bem forte, né? O Bahia, assim, a gente tem aqui vários exemplos, a gente até notou aqui na pauta alguns exemplos de ações que não ficam só no discurso, né? De ações práticas que o clube toma em relação ao NAA. NAA, caso a galera não tenha entendido ainda, é o núcleo de ações afirmativas que o clube abriu. Assim, tem sempre essa questão, né? De até onde o clube vai, essa obrigação de ser fiel ao seu discurso sempre. A gente vai entrar mais a fundo, mais para frente um pouquinho, em algumas ações aqui que o clube fez, mas a gente tem, por exemplo, alguns casos, como esse do Jean que você comentou, em que o clube fica numa sinuca de bico e aí é uma expectativa enorme para ver como o clube vai se posicionar, né? A gente também tem ano passado o caso do Ramires, né? Contra o Flamengo, que teve o Gerson falou que ele proferiu injúrias racistas contra o... Né? O Gerson falou que escutou injúrias racistas do Ramires, jogador do Bahia, e ficou nesse impasse, né? E aí, o que o Bahia vai fazer? Como é que vai ser o caso? Acabou que... O próprio Flamengo, o Gerson, se não me engano, não quis dar depoimento, né? E eu confesso que eu não acompanhei o caso até o fim, mas foi um caso que levantou bastante essa questão, né? E aí, como que o Bahia vai se posicionar? Como é que o Bahia vai se posicionar? Um clube tão progressista e inclusivo, que fala tanto contra esse tipo de coisa. O Ramires é um jogador que é importante pro clube nesse momento.
E num momento muito difícil, né? O clube é extremamente ameaçado pelo rebaixamento. Foi uma situação ali que... Todo mundo virou o olhar pro Bahia, né?
Virou o olhar e eu acho que o próprio Flamengo foi podre na condução desse caso. Porque
normal.
O Flamengo enxergou nesse caso uma possibilidade de limpar a sua barra. A condução do Bahia eu acho que foi a perfeita, no caso. Eu realmente acho que o Bahia foi perfeito na maneira de conduzir isso. Afastou o jogador, mesmo precisando dele, o jogador foi afastado. Conversou com ele, jogadores do elenco na época conversaram com ele, como Gregory. O clube conduziu as investigações, contratou profissionais estrangeiros, profissionais daqui do Brasil, conduziu de uma forma no máximo de questão de não se preocupar em blindar o clube, nem acusar, no caso, o Ramires e proteger o Gerson, certo? Belintani ligou para Gerson, conversou com ele. Só que o Flamengo tentou transformar tudo isso em espetáculo, porque tá pegando muito mal ainda a questão do Ninho e tal, e o Flamengo enxergou a situação perfeita para poder limpar a barra num caso desse. Bom, é o clube super progressista, que um atleta deles acusou um atleta, cometeu injúria racial contra um atleta nosso, então aqui tá uma nossa oportunidade. E essa condução do caso do Flamengo acabou caindo por terra, né? Mas até aquele momento, por exemplo, acho que o Bahia lidou muito bem com isso. O Bahia lidou bem com a situação, que é uma acusação grave. O próprio Gerson não soube dar certeza. As coisas foram tomando uma proporção gigantesca, que toda hora aparecia uma coisa nova. E, enfim, o próprio núcleo de ações afirmativas não tinha muito o que fazer. Era investigar a situação e tomar alguma posição, caso fosse comprovado ou não. Mas nesse caso, o Bahia também entrou numa sinuca de bico, porque ficou a palavra de Gerson contra a de Ramírez. E no final das contas, e aí? O que é que o clube faz, sabe?
É, eu acho que não é nem tanto uma questão do próprio NAA tomar uma decisão ou nada, porque, né, não é uma questão do NAA se intrometer, vamos botar aqui entre aspas, no futebol, mas é uma questão que o mesmo clube que tem o NAA, que fala tanto sobre racismo e o futebol é um mundo à parte, ou não é? Entendeu? Eu não acho que seja a questão do NAA se meter ou não. Eu acho que a grande questão que as pessoas queriam saber era essa: como que o Bahia vai se portar? Eu não tenho opinião sobre o caso, que eu confesso que eu não acompanhei a fundo, não acompanhei até o final o que aconteceu, né? Eu não tenho opinião, eu não acompanhei o desenrolar da história até o fim, então eu vou me abster de comentar aqui.
Não, eu na época escrevi um texto sobre isso até, que eu publiquei no Medium e tal, que no final das contas, em todo esse caso, valeu mais o desejo de controlar a narrativa, certo? De você poder dizer que alguém tá errado, alguém tá certo, e no final das contas eu estou certo porque eu sabia, ou etc, etc. Tudo isso valeu mais do que a própria injúria racial, sabe? O título do texto foi: o desejo de controlar a narrativa vale mais do que a pele preta. É, e foi isso que valeu. Tava todo mundo querendo controlar a narrativa para poder sair de certo ou não sair como errado, que no final das contas a própria acusação ficou em meio que segundo plano, né? É, tava a gente querendo, de um lado, um lado da torcida do Bahia querendo esculachar Ramírez, um outro lado da torcida do Bahia querendo proteger o jogador e proteger o clube, e aí o Flamengo querendo proteger o clube, e no final das contas Gerson, que era a vítima, era quem menos... foi um parado no meio disso tudo. Foi uma podridão gigante esse caso.
E o ponto também, eu acho que fica muito... o monopólio do erro hoje meio que parece que tá 100% com o lado de lá, né? Como se a aproximação com causas sociais fosse uma declaração de que a partir de agora não podemos mais errar. E eu acho que não é muito por aí, né? O ponto de você ter esse tipo de ações e de você tentar incluir mais é você ir fazendo as coisas na tentativa e erro, né? Porque meio que não tem muito precedente para esse tipo de coisa, e são coisas que tem que ser ir sendo vistas e vendo a reação da sociedade. É muito o começo da situação e erros vão acontecer, né? Esse caso do Ramírez, não necessariamente eu tô dizendo que é um erro, não, acho que nem me cabe isso, mas a situação é justamente ir vendo ao longo do trabalho as melhores formas, e a partir do momento que errar, que erros vão acontecer, reconhecer os erros e melhorar depois disso.
Sim, o erro é enxergado também como hipocrisia, né? Ah, você errou, você fez uma cagada, você é um hipócrita. Nem sempre é assim, às vezes as pessoas vão errando mesmo e faz parte.
Eu acho que, assim, a gente separou aqui, mais do que esses casos polêmicos, o NAA trouxe muitas pautas importantes para o futebol, e é isso que a gente acha tão, tão valioso, né? Porque é pioneiro, é muito importante, né? O futebol ainda não se enxerga muito, principalmente aqui no Brasil. A gente até chegou a falar um pouco sobre isso no episódio do Tottenham, que a gente... falou que o clube muitas vezes coloca os jogadores numa posição de... Eles têm um entendimento melhor do social, do local ali, né? Do entorno do clube, da comunidade do clube. E aqui no Brasil a gente não tem isso tão forte muitas vezes. E o Bahia, com o NAA, trouxe muitas ações pontuais que mostraram isso. A gente botou aqui na lista, aqui na pauta, algumas ocasiões em que o NAA se manifestou. A gente botou... O NAA começou em 2018, né? E logo a primeira ação foi uma defesa das religiões matriz africana, né? Foi uma defesa da liberdade religiosa. E uma série de campanhas de causas muito importantes, né? A gente tem o Não Há Impedimento, né? Que é em relação ao combate à discriminação de gênero. Em novembro, né? O mês da consciência negra, foram 3 jogos que o time entrou. Primeiro com grandes nomes da história brasileira, né? Mãe Menininha, Zumbi e outros. Depois com artistas e personalidades negras em geral do Brasil, como Gilberto Gil. depois num terceiro jogo com ex-jogadores negros do clube. Nessa campanha aí de homenagem, também teve uma série de nomes de torcedores do Vitória no meio ali, para mostrar aqui. Tem até uma entrevista da época, acho que é do próprio Bellintani, falando que isso foi uma homenagem para dizer que essa é uma causa que é maior do que qualquer paixão clubista, qualquer coisa disso. Essas ações são revertidas também em linhas de roupa, né? O próprio Bahia lança, pelo próprio clube, camisas em alusão a essas campanhas. O clube botou uma mascote negra também, né? Cujo nome me foge agora, mas além do Super-Homem lá, que é o mascote do Bahia, também tem a... como se fosse a Mulher Maravilha, né? Tem a questão da Ronda Maria da Penha, que é uma parceria com a Polícia Militar para amparar as mulheres que estão no estádio.
Fazer com que o estádio seja um ambiente mais receptivo para mulheres. Isso é muito importante, porque são ações que de fato mudam as coisas, né? Isso é o que a gente considera que seja muito importante para conseguir mudar o ambiente do futebol, né?
A gente vê que são ações práticas, né? Não é só falar. O clube também não só presta homenagem, não sei o quê, mas o clube também bota a mão na massa, né? Tem o Bolsa Ídolo, que é muito legal, que é um apoio a jogadores que do passado que estão em situação complicada e tal, financeiro. O clube apoia esses jogadores. Tem os planos populares de sócio-torcedor, né? O Bermuda e Camiseta é um exemplo claro disso. São sócio-torcedores a planos populares para quem consegue comprovar renda, que tem renda baixa e tal. O clube oferece esses planos para aproximar essas pessoas do clube. O cara tem direito a acesso, a ingresso com desconto, tudo isso.
E a votar, o cara tem direito a votar, tem todos os direitos políticos preservados.
Com certeza, isso é muito importante, participação na política do clube, na escolha do futuro do clube, né?
Ele pode se candidatar.
O clube, enfim. Isso é, a participação na vida política do clube é muito importante, né? E tem a questão também dos uniformes, né? Que o clube assumiu a produção do próprio uniforme de jogo, na sua própria marca, Esquadrão, e isso popularizou, diminuiu o preço das camisas, né? E dentro dessa coisa das camisas que o próprio clube lança, tem a questão do ano passado da camisa do SUS, que foi uma febre Brasil, um fenômeno Brasil afora, que o clube colocou o SUS como patrocinador master, vendeu essas camisas com a renda sendo revertida para a unidade do SUS em Salvador. Então a gente vê que o clube tem, não fica só no discurso, né? Quebra-cabeça, esse NAA, ele quebra-cabeça para botar a mão na massa, para fazer a diferença, né? E aí eu queria ouvir de você, Vini, quais ações que você acha mais interessantes, assim, mais que tiveram mais efeito prático, vamos dizer assim, e como que você vê essa situação, né, do clube buscando pautas diferentes, pautas não ficar só numa coisa só e buscando diversificar esse acesso, né?
Eu acho muito difícil a gente ranquear as coisas porque existem muitas situações que são importantes. Não dá para eu dizer que a defesa de religiões de matriz africana é mais importante do que o combate à discriminação de gênero, que é mais importante do que a popularização do futebol depois da arenização que o Brasil sofreu após a Copa do Mundo. São pautas importantes, eu acho que todas são importantes, todas têm seu valor e todas são importantes para mim, inclusive para o clube, porque eu acho que o NAA é algo que é muito bom para o clube. As pessoas conhecem o Bahia, as pessoas se interessam pelo Bahia, muitas mulheres, muitas pessoas LGBTQIA+, passaram a investir no clube, comprando camisa, se associando, enchendo o estádio, apoiando o clube. Tudo isso, para além da questão social, ajuda também nos resultados em campo, que os resultados em campo apareçam. O NAA não atrapalha em nada o campo do Bahia, que é o que muita gente, principalmente de direita e ligada a setores mais conservadores, acham. Do jeito que a galera fala, parece que Gilberto sai do treino segunda-feira, aí sobe pro NAA para poder fazer uma campanha de que vidas negras importam, e na terça Dado sai de uma reunião fechando um contrato de contratação para fazer uma manifestação a favor da causa LGBTQIA+. E não é. Não é, existe um núcleo de pessoas especializadas dentro do clube para fazer isso, e fazem muito bem o seu trabalho. O Bahia no futebol, inclusive, tinha que ser tão competente quanto o NAA, e seria ótimo, seria juntar o melhor dos dois mundos. A incompetência que o Bahia teve em campo passou longe do NA. Porque o que o núcleo se propôs a fazer, o núcleo fez. Ponto. Então, soube aproveitar as oportunidades, os momentos, pautar coisas, mexer em situações que são importantes e que, além de tudo isso, se não trouxesse retorno nenhum para o clube, continuaria sendo importante, mas, além de tudo isso, acaba trazendo. Atrai olhares, atrai patrocinadores, atrai pessoas e pode influenciar, inclusive, no resultado dentro de campo, construindo um mundo melhor. Então, para mim, basicamente é esse a questão do NA.
Não, concordo contigo. Eu acho que isso que você falou agora tem muito a ver com... É uma situação que assim, né? A gente claramente entende a importância social disso, né? Do clube se colocar como representante, como inclusivo, né? Como aberto para as pessoas. A gente entende como que isso é importante para a própria torcida. Mas tem aquela história, né, se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem, né? E muitas vezes as pessoas não entendem isso. A gente é olhando até do ponto de vista mais capitalista, né, vamos dizer
assim. Mais pragmático.
É, né? Mais pragmático. Isso é muito importante, cara. Quanto mais gente participando, quanto mais gente incluída, mais dinheiro você tá trazendo, cara. É mais público, é mais gente no estádio, é mais... O patrocinador vai ter mais gente vendo, porque vai ter mais gente querendo ver o Bahia. Até do ponto de vista mais capitalista possível, é interessante esse tipo de coisa, né? Assim, e para falar do ponto de vista social, aqui a gente ficaria horas, né? É muito valioso isso, é muito importante a gente trazer para o mundo do futebol esse tipo de pauta, esse tipo de causa. O futebol tem uma visibilidade, pô, sem igual, né? Uma visibilidade ímpar. E a gente falar sobre esses assuntos, a gente aproveitar esse veículo, né? Esse alcance que o futebol tem para chamar atenção para esse tipo de pauta, de exclusão, transformar em inclusão, transformar em democracia, né? É uma das coisas mais importantes e que a gente mais valoriza, principalmente falando pessoalmente mesmo, né? Aqui no podcast é uma coisa que a gente sempre toca no assunto, que a gente sempre quer puxar, que a gente sempre quer chamar atenção.
Vini, a gente queria agradecer muito sua presença aqui. Esse tipo de programa que a gente tá fazendo agora, ele é meio que a ideia do nosso... A ideia que a gente entende de futebol é meio que a ideia que tem o núcleo de ações afirmativas, né? Trazer quanto mais gente, melhor. Quanto mais gente se sentir incluída no futebol e não só homens, tem que trazer mulheres e gays e negros e tudo mais. A gente sabe que o futebol é um espaço... ainda muito arisco para muito tipo de gente. Foi um prazer enorme conversar contigo sobre esse assunto. Você é bem-vindo aqui no Armário da Bola quando quiser. A porta tá aberta, é só entrar, pegar uma cerveja e sentar no sofá.
Eu sou folgado, se deixar eu venho mesmo. Agradecer, velho, mais uma vez a participação. Sempre que precisarem, estou à disposição, a gente vai dando um jeito de encaixar as agendas, só tem homem atarefado aqui. É ótimo, mas a gente vai trocando ideias, porque pra mim futebol é isso, né? Eu levo muito a sério essa coisa do não ser só futebol e de ultrapassar as quatro linhas. Pra mim é de verdade. Eu por mim, eu boto o sustento da minha casa, de meus filhos quando eu tiver, da minha vida com futebol. Porque o futebol pra mim é isso. O futebol pra mim é vida, não é só o estádio nem nada disso. Então... E atinge muita gente, muda a vida de muita gente, pode mudar a vida de muita gente. Então, para mim, a discussão, quando for assim, eu tô sempre aberto para contribuir com um pouquinho que eu sei.
Chico, seu destaque final.
Cara, meu destaque final é assim, porra, não tem como, né, cara? O episódio todo a gente falou sobre o meu destaque final. Essa atuação do Bahia é uma das coisas mais importantes, cara. Eu ia falar emocionante, mas emocionante é uma coisa muito subjetiva e pessoal. Eu acho que é uma das coisas mais importantes em geral pro futebol brasileiro, essa atuação social e democrática e inclusiva do Bahia. É um clube que entendeu, acho que como nenhum outro aqui no Brasil, a função e a importância que tem.
Não só o clube, como tem o futebol também. Isso não é uma coisa só do Bahia. É a importância que o futebol tem para a sociedade brasileira.
A importância institucional do Esporte Clube Bahia e a importância do futebol como esporte, né? E como que o Bahia, desse fenômeno esportivo, pode se apresentar como veículo de inclusão. Cara, eu acho que é o maior exemplo aqui no Brasil, cara, na história mesmo. Eu acho que é uma coisa que não tem comparação, poucas comparações, assim, e todas muito pontuais. Eu acho que de tudo que a gente gosta e representa aqui no Armário da Bola, né? Tudo que a gente sempre fala desde o começo da importância do futebol como inclusão, futebol como fenômeno social, político e cultural, a gente sempre fala muito disso, né? E o Bahia representa, como poucos outros casos aqui no Brasil, na história do futebol brasileiro, isso de uma forma perene, uma forma, né, que não é só pontual, uma forma que o Bahia realmente trouxe isso para a identidade, para a alma do clube, pro ethos do clube, né? É fantástico, né, cara? A gente aqui, porra, dois moleques nascidos e criados e moradores do Rio de Janeiro até hoje. Ah, beleza, a gente sempre teve alguma simpatia, vai lá, pelo Bahia, ah, um clube legal ali, que tudo bem, um clube que a gente gosta, mas com certeza isso aproximou a gente para desejar o bem do Bahia, para querer o Bahia, para consumir o Bahia, para comprar a camisa do Bahia, para ficar sabendo das notícias, né? É muito isso, assim. Isso é uma coisa que aproxima não só o torcedor do Bahia, mas, de uma forma geral, o fã do futebol, né? A pessoa que quer um progresso da sociedade, de uma forma geral, vai enxergar com bons olhos isso, né? Não tem como. E aí a gente, enfim, a gente com todos os desafios que o Bahia encontrou e vai encontrar, a gente aqui, porra, aplaude o clube e todas as pessoas envolvidas na criação e na manutenção do NAA. Porra, é fundamental, a gente espera que isso seja só um primeiro passo, que outros clubes também tenham ações nessa dimensão e com essa importância, né?
E se o futebol caminhar para o lugar que a gente quer, o Bahia vai ser um aspecto de estudo para entender como fazer, porque tá sendo pioneiro, é realmente algo de pioneirismo, algo de novidade, e é muito difícil ser o primeiro, é muito difícil você ser o primeiro, ainda mais no momento que o Brasil vive, porque seria muito fácil fazer tal qual diretorias de clubes rubro-negros do Sudeste, digamos assim, para não falar nomes. Eu vou quebrar o protocolo aqui e fazer um destaque final meu também, que para mim é uma das coisas mais interessantes do núcleo de ações afirmativas, que é o Dignidade ao Ídolo, que é o programa de assistência social do Bahia a veteranos notáveis da equipe. É uma pequena parte da receita anual do clube, cerca de R$400 mil, é destinado ao pagamento de até 3 salários mínimos por mês a ex-jogadores em situação de vulnerabilidade. E isso é importante para você. A gente vê muito cara que se aposenta e se mantém no meio do futebol, e tem outros que não conseguem. A gente tem, pô, Casagrande, Júnior, Petkovic, Roger, esses caras que viram comentaristas, Neto, para sair da Globo, né?
Muita gente que vira técnico, né?
A gente que vira técnico, mas tem caras que não conseguem. A gente vê muita história dessa. O cara que não quer. E tem muito cara que precisa de ajuda, né, cara? Porque se o cara dedica 50% da vida dele ao futebol, os outros 50%, é difícil ele fazer alguma outra coisa. E esse programa do Bahia é muito legal. E tem uma fala aqui do Belintani, o presidente, que ele diz assim: além de dar orgulho à torcida por cuidar da nossa memória, o benefício é um recado aos jogadores atuais. Mostramos que vale a pena se tornar ídolo do Bahia, que eles não serão desamparados no futuro. Olha isso, olha o pensamento de uma ação afirmativa, importante, que ajuda os ídolos, dá valor aos ídolos, dá valor à história do clube e ainda pensa no futuro. É isso que a gente tá falando, não é algo só de postar no Twitter uma imagem bonitinha para fazer o que se diz que é certo. É ação de fato, pensando no passado, no presente e no futuro do clube. E aí outra fala do Belintani é que a grande lição do Bahia é provar que a democracia combina com o resultado em campo. Não promovemos inclusões e ações sociais por marketing, mas por acreditar que pode dar sua contribuição para melhorar a sociedade. E meio que é isso que o Armário da Bola pensa, né? É isso que a gente pensa, isso que é o que a gente vê do futebol. A gente volta na semana que vem. Grande abraço a todos.
Valeu!
Hoje a gente tá recebendo aqui no conglomerado virtual... Ih, rapaz.
Caralho.
Caralho, viado. Caralho, perdão. Desculpa. Eu fui tomar vitamina aqui e...
Tá vivo, porra?
É vitamina de cevada.
Jesus, meu Deus. Quase que eu morro com a vitamina que é pra me fazer viver. O bagulho quase me mata.
Moleque, pior que morando sozinho agora, eu tenho o maior medo de engasgar e morrer. Toda vez que eu engasgo, eu falo, caralho, não posso morrer.
É agora.